Bom, Srs. Deputados, boa tarde a todas e a todos. Nós iremos então dar início a esta sessão da Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa. A ordem de trabalhos está disponibilizada a todos os senhores deputados. Não sei se há alguma questão que queiram colocar, deputado Paulo Sá, alguma questão que queira colocar em relação à ordem de tratamento dos pontos?
Exatamente, Sr. Presidente. Eu solicitava, com o acordo de todos, que o primeiro ponto pudesse ser passado para o fim, visto que ele vai ser feito pelo meu camarada Bruno Dias, que está retido noutra reunião. Se não houvesse inconveniente da parte de ninguém, começávamos o primeiro ponto 1. A discussão da PPL 23 ficaria para o fim e avançávamos agora para os outros pontos, que também não são muitos, mas permite ganhar algum tempo, dando tempo de chegar cá.
Bom, eu ponho à consideração dos grupos parlamentares. Se tem alguma objeção a esta sugestão da troca dos pontos? Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, nada oposto, só com uma solicitação que fosse antes da reunião seguinte, mesmo que se atrasasse um pouco o início da reunião das 15 horas.
Muito bem, parece-me razoável. Não havendo mais nenhuma objeção, nem comentário, passaremos então ao ponto 2, discussão do projeto de resolução número 391/13, primeiro, do Bloco de Esquerda, recomenda a realização de uma auditoria forense à carteira de crédito da Caixa Geral de Depósitos. Eu daria a palavra ao deputado Paulo Lina Ascensão sobre este ponto.
Sr. Presidente, posso?
Sim, deputado Duarte Pacheco.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Ausentou-se por momentos o deputado Leitão Amar, que é quem vai participar nesta discussão, pensando ele que seria o ponto 2. Eu estou a chamá-lo. Se pudéssemos passar ao ponto 3. Sim, trocaram, é já. Se puderes vir, bem já, António. Ah, obrigado. Portanto, está a descer as escadas, mas...
Bom, o deputado João Galamba já cá está. E, portanto, nós, nesse caso, vamos passar ao ponto 3. Apreciação e votação do relatório sobre leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas, cujo relator foi o deputado João Galamba, e portanto daria a palavra ao deputado João Galamba.
Ok, boa tarde a todos. Bem, eu penso que o relatório é relativamente claro. Isto trata-se de um levantamento de leis que já estão em vigor, mas que se encontram ou não se encontram de todo regulamentadas ou parcialmente regulamentadas. Um levantamento dessas mesmas leis ou decretos-lei, neste caso também, está aqui anunciado. Entende-se que, apesar de haver várias leis que não estão completamente regulamentadas, que isso não afeta de forma excessivamente gravosa essa lei, e portanto não encontramos aqui matéria para acompanhamento adicional. No entanto, este é um levantamento que terá sempre de ser feito e enviado a quem de direito. E pronto, é isso que propomos.
Obrigado, Sr. Deputado João Galamba. Perguntava aos outros grupos parlamentares se têm alguma coisa a dizer. Deputada Inês.
Muito obrigada. Inês. Não temos nada a opor e saudamos o autor do parecer. Obrigada.
Muito obrigado. Pergunto se há algum deputado que queira intervir. Não havendo, passaremos de imediato à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Registro que já temos a presença do deputado Leitão Amaro e, portanto, passaremos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução número 391/13, primeiro, da autoria do Bloco de Esquerda, recomenda a realização de uma auditoria forense à carteira de crédito da Caixa Geral de Depósitos. Daria a palavra ao deputado Paulo Lina Ascensão para intervir, em primeiro lugar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes. Ora, com esta resolução, o Bloco de Esquerda recomenda ao Governo que determine uma auditoria forense às principais operações de crédito que determinaram imparidades. Portanto, uma auditoria ampla que não se cinge exclusivamente ao ao processo de recapitalização em curso. As razões já são mais ou menos conhecidas e têm sido amplamente debatidas no espaço público. A banca como a Caixa como banco público, que entendemos fundamental manter nessa situação. Toda a banca em Portugal, os principais bancos foram sujeitos a operações de recapitalização, portanto seria estranho que a Caixa não merecesse o mesmo procedimento e proporcional à dimensão que tem no sistema financeiro em Portugal. E, portanto, além das razões gerais que afetaram a atividade económica e financeira da banca, que decorre das restrições económicas e financeiras que são bem conhecidas, importa, portanto, apurar que operações causaram prejuízos, causaram imparidades à situação da banca e, portanto, o Governo é competente para determinar essa auditoria e entendemos que este é o veículo correto para se apurar as situações que devem ser apuradas.
Muito obrigado, deputado Paulino Ascensão. Neste momento tenho apenas uma inscrição, que é do deputado Leitão Amaro.
Posso?
Tenho a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD foi e vai ser favorável ao esclarecimento cabal dos factos que incidiram sobre a gestão dos principais bancos portugueses e, naturalmente, obviamente, também da Caixa Geral de Depósitos. Foi por isso que, após termos colocado um conjunto de perguntas orais e depois escritas ao Governo, que o Governo se respondeu a recusar, o Sr. Primeiro-Ministro disse que só falaria depois dos factos serem consumados, que o PSD tomou a iniciativa de requerer uma comissão de inquérito putestativa, ainda bem que o fez, porque depois viemos a observar um conjunto de manobras dilatórias para tentar evitar o seu funcionamento, mas também a realização de uma auditoria à gestão da Caixa Geral de Depósitos. Fizemos em exata coerência com o que tínhamos feito já nesta sessão legislativa com o BANIF. É importante ter uma comissão de inquérito, faz um juízo técnico-político, de responsabilidade técnico-política, que é diferente de um juízo estritamente técnico ou técnico-financeiro. Achámos que eram importantes, num caso e no outro, os dois exercícios de esclarecimento. Curiosamente, só para além do PSD, o CDS manteve a coerência de achar que o esclarecimento era necessário e que os dois instrumentos eram importantes. Devo dizer que me continua a pasmar grandemente a incoerência do Bloco de Esquerda, que no BANIF começou por dizer em plenário que aceitava uma auditoria, depois disse que só aceitaria a auditoria dentro da Comissão de Inquérito e depois na Comissão de Inquérito chumbou. Agora na Caixa, começou por dizer que queria uma auditoria, foi proposta uma auditoria, começou por dizer que afinal já não a queria, solicitada pela Assembleia da República, depois do parecer da primeira comissão requeremos esse pedido que fosse feita no âmbito da comissão de inquérito como o parecer sugeria e isso foi recusado e agora aqui está o Bloco de Esquerda a sugerir a realização de uma auditoria. Nós somos favoráveis à realização de uma auditoria ao que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos. E por isso, que fique claro, não votaremos contra o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Mas este projeto de resolução tem três limitações que nos parecem importantes e que eu gostaria de deixar ao Sr. Deputado como considerações. Estamos em tempo de o autor poder alterar o seu projeto de resolução antes da votação que ocorrerá amanhã em plenário e o PSD gostaria de fazer um apelo ao Bloco de Esquerda para que considerasse estas alterações. Duas têm a ver com o âmbito, uma com a entidade. Relativamente ao âmbito, eu não sei se é lapso, perfeitamente compreensível que possa ser, mas resulta do primeiro ponto do projeto de resolução do Bloco de Esquerda que a auditoria não pode abranger créditos que tenham sido constituídos no período de referência desde 2000, creio, mas que, por alguma razão, no momento em que a resolução for publicada, não sejam chamados créditos vivos. Ou seja, um crédito desastroso, e houve muitos, todos nós sabemos, aprovados, eventualmente reestruturados, que se em algum momento, antes da publicação deste projeto de resolução, tenha sido esse momento qual for, haja sido perdoado, transferido e não se encontra na condição de crédito vivo dentro da Caixa Geral de Depósitos, esse crédito não é abrangido pela auditoria. Eu não estou de todo nem de perto a acusar o Bloco de Esquerda de querer fazer essa exclusão. Acredito que terá sido, com certeza, uma consequência da forma como o projeto de resolução está escrito. Uma decisão que tenha sido desastrosa, que tenha consumido capital, recursos da Caixa Geral de Depósitos nestes últimos anos, merece e tem que ser investigado. E, portanto, basicamente é a expressão de que se encontrem ainda na carteira. Com certeza que o Bloco de Esquerda não quererá que um daqueles créditos desastrosos criados em 2006 ou 2005 ou 2007, que possa ter sido alienado a 80% ou 90% de desconto em algum dos últimos anos, não seja objeto da auditoria. Tenho a certeza que não é esse o objetivo do Bloco de Esquerda, mas a expressão que se encontrem ainda na carteira do banco exclui estes créditos e, portanto, nós pedíamos ao Bloco de Esquerda que considerasse a possibilidade de corrigir esta expressão. Em segundo lugar, é uma questão simultaneamente política e técnica. O Bloco de Esquerda fez uma opção por designar esta auditoria de auditoria forense. Como todos sabemos, a auditoria forense não é um conceito jurídico existente, mas é, na prática, tem sido uma prática utilizada ao abrigo do regime geral das instituições de crédito. Uma auditoria com esse alcance e com estes termos e esse tipo está enquadrada no artigo 116, número 2, do regime geral das instituições de crédito e, segundo a lei, deve ser realizada a pedido do Banco de Portugal e a expensas da instituição auditada. Nós demonstrámos já diversas vezes a nossa oposição a que esta auditoria seja realizada pela própria Caixa Geral de Depósitos. Entendemos que deve ser ordenada por uma entidade diferente da própria Caixa e deve ser realizada, obviamente, também por uma entidade que não a própria Caixa. Presumo que o objetivo mesmo do Governo não fosse que fossem os da Caixa a auditar-se a si próprios. Mas, ainda assim, o ordenante, contratante, controlador, se quiserem, porque é o contratante de uma auditoria, nos termos em que o Governo, não o Bloco de Esquerda, a defendeu, seria a Caixa Geral de Depósitos, o próprio banco investigado, o que não nos parece adequado. O Bloco de Esquerda fala no Governo. Se é uma auditoria que tem vindo, como o Bloco de Esquerda a designa, de auditoria forense, ela cai na formulação do número 2 do artigo 116, parece-nos que quem tem o poder de realizar essa chamada auditoria especial por entidade independente é o Banco de Portugal. Portanto, sugeríamos ao Bloco de Esquerda que pudesse emendar o seu projeto de resolução de modo a que esta adequação fosse feita. Finalmente, uma questão ainda sobre o âmbito. O Bloco de Esquerda não inclui no objeto da auditoria que propõe a verificação das necessidades efetivas de capital presentes. Não estamos aqui a falar sobre a decisão que vier a ser tomada, sobre o governo, sobre as instituições europeias, sobre a medida de capitalização e os processos de reestruturação. Não é isso. É algo que está a montante, que é um facto, é um dado da realidade, não é uma escolha política, não é algo negociado, são as necessidades de capital. Nós sugerimos, por fim, e terceira proposta, ao Bloco de Esquerda, que seja também objeto desta auditoria a avaliação ou a identificação das necessidades de capital e de injeção de fundos públicos na Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao deputado João Almeida, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, tendo sido colocadas e tendo sido interpelado diretamente do Sr. Deputado Paulino Ascensão, eu acho que ganhávamos no debate em ter primeiro a resposta e podemos discutir depois, porque os pressupostos dessa discussão podem ser diferentes. Eu não tenho problema nenhum de fazer a intervenção de princípio, mas acho que era útil, sob pena de estarmos a prolongar o debate, cada um vai falar e depois fala ao Bloco de Esquerda e se aceita ou não aceita estas questões. Eu reitero algumas delas, acho que são de esclarecimento importante, mas não sei se o Sr. Deputado quer responder já, o Sr. Presidente autoriza.
O deputado João Almeida está inscrito para uma intervenção.
Posso fazê-la já, Sr.
Do ponto de vista da eficiência dos trabalhos, até penso que é mais eficiente se todos os grupos parlamentares, à exceção do Bloco de Esquerda, intervirem, okay. E no final daria a palavra, okay. Caso entenda, ao deputado do Bloco de Esquerda para que responda a todas as questões, porque senão isto vai levar mais tempo. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós queríamos, em primeiro lugar, salientar que o CDS teve sempre toda a abertura a todos os pedidos de auditoria que foram formulados sobre instituições financeiras, fosse no âmbito de comissões de inquérito, fosse noutro âmbito, no Parlamento. Registámos na semana passada que houve outros partidos que no passado também tiveram essa atitude e que deixaram de a ter. Alguns optam por fingir que continuam a ter, que é o caso do Bloco de Esquerda, que deixou claramente de subscrever este tipo de iniciativas e ou de as votar, e que gosta de fazer parecer que continua muito interessado no apuramento destas realidades. Efetivamente não é isso que acontece. Quer por aquilo que tem sido a votação do Bloco de Esquerda, no caso, como já foi dito aqui pelo Sr. Deputado Leitão Amar, no caso do BANIF, contradizendo em comissão aquilo que tinha dito em plenário, no caso agora da Caixa Geral de Depósitos, votando contra as iniciativas que efetivamente podem levar a que haja uma auditoria independente à Caixa Geral de Depósitos e procurando algo que nos parece impossível, designadamente uma auditoria forense executada por alguém que não tem competência para executar auditorias forenses e, portanto, propor uma impossibilidade de facto para parecer que propõe alguma coisa de útil. Agora, nós temos que ser muito sinceros com esta matéria. O Bloco de Esquerda tem que decidir qual é o seu caminho e, portanto, ou assume as iniciativas que tem sustentadamente e propõe alguma coisa que seja efetivamente execuível, ou então cai a máscara de quem apenas quer dar uma ideia de que continua a ter uma atitude que já largou há muito tempo e de quem única e exclusivamente se preocupa, legitimamente, com a proteção de um governo e de uma maioria da qual faz parte. Isso é absolutamente legítimo. O que não é legítimo é tentar dar a entender o contrário. Devo dizer que, e era por isso que perguntava se o Bloco de Esquerda queria intervir antes, nós de maneira nenhuma votaremos contra, aliás, votaremos a favor da iniciativa, porque, ainda que ela se venha a verificar impossível, não será por nós que o Bloco de Esquerda poderá fazer o que é poder dizer que queria muito fazer uma auditoria, mas que não conseguiu que a aprovassem. Portanto, nós daremos todo o espaço e toda a abertura e votaremos a favor as vezes que fossem precisas. Temos é que deixar aqui a nota de que, obviamente, percebemos perfeitamente a manobra que o Bloco de Esquerda está a fazer, simplesmente não alinhamos nessa encenação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao deputado João Paulo Correia, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde. Na passada sexta-feira, o Partido Socialista votou contra um requerimento apresentado pelo PSC na Comissão de Inquérito, que propunha uma auditoria externa à Caixa Geral de Depósitos. Dissemos na altura que a auditoria que o Governo determinou à Caixa Geral de Depósitos para que a Caixa Geral de Depósitos pudesse diligenciar rapidamente para essa auditoria. E a eventual aprovação desta auditoria forense proposta pelo Bloco de Esquerda no projeto de resolução, no nosso entender, eram uns instrumentos bastantes para que, se fossem que o Parlamento e a Comissão de Inquérito tivessem a informação, a documentação, os dados disponíveis, todos eles disponíveis e devidamente trabalhados por entidades insuspeitas, imparciais e altamente credíveis. E dissemos-lhe na altura que também não compreendíamos e não compreendemos o discurso, a suspeita que o PSD lançou na passada sexta-feira sobre as consultoras e o mundo das auditorias aqui em Portugal. No entender do PSD, dito pelo PSD na passada sexta-feira, a auditoria que o Governo terminou à Caixa Geral de Depósitos não seria uma auditoria independente, lançando uma suspeita sobre as consultoras. Dissemos que na altura o PSD tinha que assumir ou uma crítica muito direta ao supervisor, que é a CMVM, ou uma crítica muito direta a algumas consultoras, mas deviam assumi-lo diretamente, porque não atacando diretamente nenhuma, acaba por lançar uma suspeita sobre todas. O que é certo é que viemos a saber que a própria Comissão Europeia dá como credível essa auditoria que o Governo terminou à Caixa Geral de Depósitos. Portanto, essa insinuação, essa suspeita foi devidamente esclarecida nos últimos dias e estamos hoje a debater um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que propõe uma auditoria forense que amanhã será votada no plenário. O Partido Socialista votará a favor do projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Acompanha a proposta da auditoria forense, pelas mesmas razões que advogamos na passada sexta-feira que acabei de recordar, mas também porque este projeto de resolução, no nosso entender, faz aqui um retrato fiel de alguns aspectos que não são demais de recordar. Que, em primeiro lugar, faz a defesa daquilo que nós achamos, que é a defesa da Caixa Geral de Depósitos como um banco público e que também nos faz recordar que o mito de que a banca nas mãos privadas tem melhores resultados e a gestão é mais rigorosa e mais transparente é um mito que foi destruído, infelizmente, nos últimos anos, com muitos custos para a nossa economia e para os contribuintes. Também nos faz recordar que a Caixa Geral de Depósitos teve um momento que foi anunciado pelo ex-ministro das Finanças, Vítor Gaspar, como um momento de que estaria resolvido, teria visto o seu problema de capitalização resolvido em 2012. Aliás, conjuntamente com a banca privada. Vítor Gaspar disse na altura que a alavancagem do setor bancário, em fevereiro de 2012, a alavancagem do setor bancário estaria em velocidade de cruzeiro. Garantiu perante os portugueses e perante todas as instituições nacionais e internacionais que o nosso setor bancário tinha recuperado com a injeção que o Estado fez de 12 mil milhões na banca portuguesa. Também percebemos, e este projeto de resolução não deixa de lado esse aspecto, percebemos que a estratégia da direita visa unicamente fragilizar a Caixa Geral de Depósitos. E foi isso que Pedro Passos Coelho fez em agosto de 2015, porque numa altura em que mais do que um banco, ou seja, para além da Caixa Geral de Depósitos, outros bancos estavam em incumprimento na retribuição ao Estado da ajuda que foi dada dos 12 mil milhões de euros em 2012, o antigo Primeiro-Ministro só se lembrou de fazer uma crítica pública à Caixa Geral de Depósitos, deixando, por exemplo, de fora o Banif, que, segundo o Governo, sabia na altura, está provado que estava a passar uma situação que de difícil ou impossível retorno, como se verificar três ou quatro meses mais tarde. Entendemos assim que a direita, para além de ter esse objetivo debaixo da sua estratégia, tem também como objetivo, nesta propondo a Comissão de Inquérito, deixar a Caixa Geral de Depósitos debaixo da polémica política, o que certamente não trará nenhuma vantagem para este momento difícil e sensível e que terá que ser muito bem sucedido da vida da Caixa Geral de Depósitos, quer para o sistema bancário, quer para a nossa economia.
Portanto, por estas razões e também por, e sobretudo pela, pela razão que invocámos na passada sexta-feira, parece-nos que este projeto de resolução, esta auditoria forense, ou a chamada auditoria ou abrigo do regime geral das instituições de crédito das sociedades financeiras, que permite ao regulador fazer aquilo que fez no, na altura ao BES, foi a primeira auditoria especial, que é assim que a lei determina e classifica este tipo de auditorias, uma auditoria especial, possa avançar, ou sendo forense através do Ministério Público ou sendo uma auditoria especial através do regime geral das instituições de crédito das sociedades financeiras, sendo que neste caso concreto terá que ser através do regulador, neste caso do Banco de Portugal. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito breve. Temos sérias dúvidas que a Assembleia da República tenha capacidade para determinar auditorias forenses. Aliás, já foi referido aqui que o regime geral das instituições de crédito, sociedades financeiras, determina que essa competência compete ao Banco de Portugal e, portanto, não vemos como é que possa ser a Assembleia da República a determinar uma auditoria forense, uma auditoria desta natureza.
Deputado, pedia que falasse mais perto do microfone.
Mais perto do microfone? Muito bem. A isto acresce ainda outra situação. Temos a decorrer uma comissão parlamentar de inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos e entendemos que é aí que cabe o apuramento dos factos e é aí que deve ser feita a avaliação política da situação. Já temos levantado noutros fóruns a nossa objeção à externalização das funções das comissões parlamentares de inquérito, entregando aquilo que entendemos ser as funções das comissões parlamentares de inquérito a empresas externas, privadas, e portanto temos sérias dúvidas sobre este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei, o deputado João Almeida, entretanto, inscreveu-se, não sei se o deputado Paulino Ascensão ainda não se inscreveu, portanto, se calhar, deputado João Almeida, dava-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É porque o Sr. Deputado João Paulo Correia acabou por fazer uma intervenção que teve uma parte sobre o projeto de resolução e outra parte que nada tinha a ver com o projeto de resolução. E esta é uma comissão parlamentar em que, naturalmente, as questões políticas não são menores ou de menor relevância. E, portanto, eu queria dizer, para que fique bem claro, que o CDS não aceita, direta ou indiretamente, a acusação que aqui foi dirigida. Porque sempre defendemos a natureza pública da Caixa Geral de Depósitos, sempre nos batemos pela natureza pública da Caixa Geral de Depósitos e, portanto, não admitimos ao Partido Socialista processos de intenções sobre eventuais intenções do CDS sobre aquilo que é a Comissão de Inquérito, porque a Comissão de Inquérito é um instrumento parlamentar relevante para o esclarecimento de situações que se passaram num banco público, e o Sr. Deputado deve saber que o melhor sobre esse tipo de complexos que falou do sistema financeiro é não ter nem para um lado nem para o outro, porque isso de facto não aconteceu em relação ao setor privado, só quem tivesse ilusões sobre isso é que poderia achar que lá por um banco ser privado que não era suscetível de ter problemas, não sei quem é que pensa assim, mas quem pensar assim obviamente que erra, mas também erra quem pensar o contrário. Infelizmente nos últimos anos nós percebemos muito bem que também não é por um banco ser público que está menos exposto a que as coisas corram mal. E, portanto, cabe a um Parlamento que fiscaliza a ação governativa e ao Governo que exerce a função acionista em nome do Estado português, naturalmente fiscalizar esse cumprimento das obrigações do acionista-Estado através do Governo. Portanto, nós não admitimos esse processo de intenções, muito menos do partido que é responsável por governar o país e que está há mais de 6 meses para nomear uma administração da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, quem tem a responsabilidade de exercer a função acionista e não consegue nomear uma administração ao fim de 6 meses, devia ter um bocadinho de noção da sua responsabilidade antes de lançar qualquer género de processo de intenções, ainda por cima infundado, contra outros partidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais inscrições. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, quanto aos eventuais aqui, lapsos de quanto ao âmbito desta resolução, da auditoria que a resolução propõe, portanto, são de avaliar, considerar a sugestão que o deputado Leitão Amaro aqui fez, em particular o primeiro, não faz sentido excluir operações de crédito que já estejam, portanto, retiradas do balanço do banco. Do âmbito desta auditoria. As outras questões que levantou, eu, bem, devo fazer uma declaração de interesse, que não participei na elaboração deste projeto e só fui chamado hoje para substituir a Mariana Mordágua, por razões pessoais de força maior, não pode estar aqui presente. Mas presumo que estes problemas terão sido analisados e, portanto, devem ter sido ponderadas as questões que foram levantadas pelo PSD e que deve haver viabilidade legal para esta auditoria se fazer. Ora, quanto a outras considerações que foram aqui feitas, quer dizer, disto ser uma manobra, bem, o que parece manobras são este afã das auditorias, este quererem parecer agora os campeões da transparência, o PSD e o CDS, para desviar a responsabilidade do período enquanto foram governo, porque não querem fazer crer às pessoas que os problemas da Caixa surgiram desde o final de 2015 para cá. Portanto, quando o anterior Primeiro-Ministro veio dizer que o Banif não o preocupava, a Caixa que o preocupava, e depois que consequências é que retirou dessa declaração? Tinha aí as condições todas para fazer as auditorias, os inquéritos e os esclarecimentos que entendesse convenientes. Não fez na altura. Agora, que estão na oposição para desviar a atenção das responsabilidades passadas, querem parecer os campeões da transparência. Não faz sentido e toda a gente nota a hipocrisia que está subjacente a essas atitudes. Há uma diferença fundamental entre fazer um inquérito a um banco que foi resolvido, que já não está no ativo, e fazer um banco que está vivo, que está aí em plena atividade no mercado. E obviamente que os efeitos, as consequências do inquérito, destas auditorias e da especulação que se pode gerar à volta disto, pode afetar a atividade da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, estes mecanismos têm que ser utilizados com toda a cautela. As declarações em prol da privatização da Caixa são mais que muitas, são muito conhecidas, portanto, não vale a pena desmentir essas intenções. Obviamente, quando se aproximam das eleições, essas declarações são sempre mitigadas, mas logo a seguir são recuperadas. Portanto, vamos avaliar aqui se a viabilidade de integrar a primeira sugestão que fez o deputado Leitão Amaro. É tudo o que tenho a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulino Ascensão, eu creio que se há um exercício sério da parte do Bloco de Esquerda, não é apenas o primeiro ponto que tem que ser analisado. Como eu creio que ficou claro nas intervenções dos vários grupos parlamentares, incluindo do Partido Socialista, uma auditoria com características daquelas que o Bloco de Esquerda diz que quer fazer, que lhe chama auditoria forense, em linha com as auditorias forenses realizadas no passado, tem que ser, não é uma matéria de escolha. O PCP disse-o, o Partido Socialista disse-o, o PSD disse-o e o CDS disse-o. Tem que ser realizada a pedido e por decisão do Banco de Portugal. Evidente, como diz o PCP, o Bloco... Obviamente, provavelmente por razões jurídicas diferentes, o Parlamento não dá ordens ao Banco de Portugal. Pode fazer uma recomendação, na mesma medida que aqui é feita uma recomendação ao Governo. Mas parece-me que não há alternativa. Se o Bloco de Esquerda insistisse, eu creio que não vai fazer, e eu percebo perfeitamente o ponto que diz, chegou agora a este tema, é perfeitamente compreensível, acontece. Portanto, eu apelava ao Sr. Deputado para, nas próximas horas, com os seus colegas que acompanham diretamente esta matéria, a Sra. Deputada Mariana Mortágua e o Sr. Deputado Moisés Ferreira, que verifiquem este ponto. Eu creio que é claro, que não podia ser de outra maneira, todos os grupos parlamentares aqui o disseram, a única forma, a única entidade com competências para instruir algo que se chama auditoria, ou que se usou chamar auditoria forense, que é uma auditoria especial realizada por entidade independente, é o Banco de Portugal. Se o Bloco de Esquerda não faz esta alteração, é porque não quer que aconteça nada. e eu faço justiça ao Bloco de Esquerda, que não tem a mesma posição que o Partido Socialista. O Partido Socialista continua a insistir que o caminho é uma auditoria caseirinha. Porquê? Porque é contratada, organizada, pedida dentro da casa que é auditada. Não tem nada a ver com quem é o profissional. Aliás, nós, na Comissão de Inquérito, como o Sr. Deputado sabe, até sugerimos que pudesse ser pedida pelo Parlamento ao Tribunal de Contas, que está acima de qualquer suspeita. E o Partido Socialista continua a evitar. Portanto, eu creio que o tema do Bloco de Esquerda é um tema diferente do Partido Socialista. O Partido Socialista quer esconder, quer evitar que entidades independentes peçam, controlem, encomendem, solicitem a auditoria. Quer fazer uma coisa caseirinha para se manter a dúvida e a incerteza. E é por causa disso, o Sr. Deputado João Paulo Correia, a fragilização e a desconfiança neste processo surgiu, foi alimentada a cada semana por notícias, muitas delas com fonte oficial do governo, que depois, na sequência das quais foram feitas perguntas tranquilamente sobre o método, no método parlamentar normal, e o governo disse que não respondia e que queria manter a opacidade, claro que não usando esta expressão, e a falta de transparência e de esclarecimento. Foi essa incerteza para a qual o governo contribuiu que fragiliza a Caixa. Já agora, se lhe quisermos somar o arrastar da situação da administração e a não resposta aos pedidos de orientação estratégica que a Caixa formulou e que o Governo não respondeu, ficámos a saber ontem por cartas divulgadas, sim, o Governo está a degradar a situação da Caixa Geral de Depósitos. Isso é preocupante. Quer só mais um exemplo? O exercício inacreditável realizado pelo Ministro das Finanças, creio que há uma semana ou duas semanas aqui na COFMA, quando veio propositadamente confundir, sugerindo um buraco de 3 mil milhões de euros na Caixa, que logo, obviamente, no dia a seguir toda a gente desmentiu. Não havia buraco, o valor não era aquele, o que havia era projeções para o futuro que, na margem financeira, os resultados foram diferentes por causa de algo que até foi bom para os portugueses, que foi a redução da Euribor. E, portanto, Sr. Deputado, este exercício pode ser todo feito sem insinuações. Foi isso que eu procurei fazer na minha primeira intervenção, pedir ao Bloco de Esquerda que aperfeiçoasse. O Sr. Deputado pega no microfone e faz um conjunto de acusações e insinuações que, sim, perante as suas insinuações, as verificações merecem resposta. Foi isso que eu acabei de fazer. Mas eu creio que o seu campeonato e o seu objetivo, seu do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Partido Socialista, é diferente do Bloco de Esquerda. Ao Bloco de Esquerda nós reiteramos que avaliem os três pontos que aqui referimos e que o comuniquem de preferência antes do momento da votação, porque obviamente é muito importante para a decisão que os grupos parlamentares tomem. Repito, o Grupo Parlamentar do PSD não votará nunca contra esta auditoria ou uma auditoria que seja solicitada nas condições, como nós, por exemplo, o fizemos várias vezes sobre o Banif e a Caixa.
Muito obrigado. Agora a palavra ao deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Convém recordar aquilo que determina o regime geral das instituições de crédito e das sociedades financeiras quanto às auditorias especiais. As auditorias especiais são determinadas pelo regulador, neste caso da Caixa Geral de Depósitos ao Banco de Portugal, e é determinado pelo Banco de Portugal à Caixa Geral de Depósitos, pela entidade reguladora e supervisora, de forma que a Caixa Geral de Depósitos avance com uma auditoria nos termos determinados pelo regulador, neste caso pelo Banco de Portugal. E obviamente que a Caixa Geral de Depósitos, para avançar com uma auditoria, tem que avançar para o mercado para fazer essa auditoria, ou seja, tem que avançar para o mercado para promover essa auditoria. Nós não temos a percepção, nem temos a opinião que o PSD tem sobre o mundo das auditorias. Nem temos nenhum dado que nos leve a fazer as considerações que os senhores fizeram na última reunião da Comissão de Inquérito, quando disseram que a auditoria que o Governo terminou à Caixa Geral de Depósitos ia ser feita por uma entidade que não assegurava independência e imparcialidade. Foram os termos que vocês usaram, que o PSD, perdão, usou na passada sexta-feira na reunião da Comissão de Inquérito. Como também, se o PSD estava tão interessado em encontrar uma entidade para promover uma auditoria à Caixa Geral de Depósitos, que não esta que está aqui a ser discutida e aquela que o Governo terminou, teve uma excelente oportunidade há duas semanas aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. A Comissão de Orçamento e Finanças sugeriu duas auditorias ao Governo e duas auditorias ao Tribunal de Contas. E nenhuma das auditorias que foi sugerida pela direita, PS e CDS, ao Tribunal de Contas passou pela auditoria à Caixa Geral de Depósitos. Portanto, perderam aqui uma excelente oportunidade, já indo ao encontro daquilo que é o vosso discurso, já que acham que as auditorias feitas pelas consultoras, que não merecem qualquer suspeita do mercado nem das entidades reguladoras e supervisoras, mas merecem do PSD, são auditorias caseirinhas, pelo menos podiam ter aproveitado a oportunidade e terem proposto, sugerido que o Tribunal de Contas pudesse auditar a atividade da Caixa Geral de Depósitos desde 2000 até à data. E, Sr. Deputado, quem lançou a primeira pedra quanto à Caixa Geral de Depósitos foi o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que em agosto de 2015 fez uma declaração pública denunciando que a Caixa estava em incumprimento com o Estado. Na mesma altura em que outros bancos, a banca privada, estava em incumprimento com o Estado. Portanto, e foi inconsequente, não só tirou a pedra, a primeira pedra que foi atirada à Caixa Geral de Depósitos foi atirada pelo ex-primeiro-ministro, numa declaração pública que faz e que, para além de ser perigosa, foi também inconsequente. Foi inconsequente porque não o fez também em relação à banca privada, nomeadamente em relação ao BANIF, quando já sabia, o Governo anterior sabia que tinha que intervir no BANIF até março de 2015 e não o fez. Esta declaração foi preferida em agosto, passados alguns meses do prazo limite determinado pela carta da Comissária Europeia à ex-ministra das Finanças. Portanto, quem sabia que a banca portuguesa tinha problemas que não estavam resolvidos foi o Governo anterior e nada fez para os resolver. Isso está dito explicitamente numa carta da Comissária Europeia à ex-ministra das Finanças. Aliás, os senhores esconderam do CDS a situação do BANIF, foi dito há cerca de um mês numa entrevista pela atual líder do CDS, a deputada Assunção Cristas, que disse que nunca o assunto foi discutido na reunião do Conselho de Ministros. O que é completamente estranho, no mínimo, um assunto desta natureza não ser discutido numa reunião do Conselho de Ministros. Como para além disso, acrescentou que o que soube sobre o BANIF soube na praça pública. Portanto, os senhores esconderam de toda a gente a situação da banca portuguesa. Sabiam, porque se o seu Primeiro-Ministro em agosto de 2015 faz a declaração que faz, tinha que ser consequente com a declaração. É porque tinha informação suficiente para poder tomar outra decisão e não o fez. Portanto, Sr. Deputado, a história reza que a primeira pedra que foi atirada à Caixa Geral de Depósitos foi atirada pelo PSD, pelo anterior Governo, pelo ex-primeiro-ministro, quando disse o que disse acerca do incumprimento da Caixa Geral de Depósitos em relação ao Estado. E também gostaria de dizer uma coisa, é que o processo de conclusão da nomeação do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos não depende exclusivamente do Governo, como se sabe. Portanto, também temos que pôr aqui os pontos nos is, porque não depende exclusivamente do Governo. Outras entidades têm interferência que condicionam em absoluto o processo de nomeação do Conselho de Administração. E, portanto, parece-nos que a estratégia do PSD continua a ser a da perturbação do processo da Comissão de Inquérito que o próprio PSD propôs. Uma Comissão de Inquérito que tem como único objetivo fragilizar a Caixa Geral de Depósitos, porque é certo que não há nenhum português que ache que esta Comissão de Inquérito trará qualquer vantagem para a atividade da Caixa Geral de Depósitos. Não trará qualquer vantagem. E, para além de não trazer qualquer vantagem, deixará a Caixa Geral de Depósitos debaixo de grande política até o último dia desta Comissão de Inquérito. Nós estaremos aqui para saber e para continuar a indagar por que razão Vítor Gaspar em 2012 garantiu que a alavancagem do setor bancário estava concluída, estava, assegurou isso, não só os portugueses, como assegurou isso, porque quem injetou 12 mil milhões de euros na banca foi o Orçamento do Estado, foram as garantias do Estado, quem responde perante as garantias do Estado em última instância são sempre os contribuintes, os senhores que andam sempre com os contribuintes na ponta do vosso discurso, não conseguem reconhecer que foi um esforço de sobremaneira feito na altura pelos contribuintes portugueses, ao garantirem 12 mil milhões de euros ao setor bancário, e portanto na altura Vítor Gaspar disse em fevereiro de 2012 que a alavancagem do setor bancário estava quase concluída, estava em velocidade cruzeiro, porque o Governo conseguiu em poucos meses aquilo que o Governo anterior não conseguiu, porque os senhores enganaram-se, os senhores achavam que bastava mudar de Governo para resolver os problemas da banca portuguesa, e foi um erro capital por parte do PS e do CDS. Depois lançaram uma política de austeridade que não só cortou salários, cortou pensões e deteriorou a atividade económica, o que agravou o grau de incumprimento de crédito, o que piorou a situação do setor bancário em Portugal. E, portanto, e depois o terceiro erro fatal do vosso governo foi, sem dúvida, esconder os problemas que a banca tinha, ou seja, não conseguiu, não foi capaz, optou por não os resolver por razões da agenda eleitoral. E a história irá rezar isto sem a menor sombra de dúvida, estamos tranquilos acerca disso, mas fica para a história que a primeira pedra que foi tirada à Caixa Geral de Depósitos foi tirada pelo ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.
Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Eu, neste momento, queria dizer duas coisas. A primeira é que já ultrapassámos, mas tenho aqui um compromisso, o tempo que tínhamos destinado a esta primeira parte da reunião. De qualquer maneira, eu, neste momento, não registro pedidos de inscrição sobre este ponto. Se não virem objeção, damos por encerrado então o ponto 2, a discussão do projeto de resolução 391/13, primeiro do Bloco de Esquerda, que recomenda a realização de uma auditoria forense à carteira de crédito da Caixa Geral de Depósitos e que será votada amanhã em plenário. E passaríamos então ao ponto 1 da ordem de trabalhos.
Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Ficou acordado que... Muito bem. Vamos então entrar no ponto 1 da ordem de trabalho, discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 23/13 do Governo, que cria um regime de reembolso de impostos sobre combustíveis para as empresas de transportes de mercadorias, alterando o Código de Impostos Especiais de Consumo, aprovado pelo Decreto-Lei número 73/2010, de 21 de junho, e o Regime Geral de Infrações Tributárias, aprovado pela Lei número 15/2001, de 5 de junho. Não registro nenhum pedido de intervenção, assim sendo, Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Portanto, queria fazer um comentário genérico às diferentes propostas, como foram recebidas até segunda-feira, de duas propostas de alteração, uma subscrita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e outra pelo Grupo Parlamentar do PSD. As propostas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, essencialmente, são de natureza técnica, visam, há uma questão de um reordenamento de uma indicação que sai de um artigo para o outro, mas não altera substancialmente, e, portanto, são essencialmente questões de afinação propriamente do texto do que alguma questão de conteúdo essencial. Relativamente à proposta do PSD, notamos, portanto, uma apresentação de uma proposta para alargar também este sistema de incentivos, tanto de reembolso aos transportes de passageiros de veículos acima de 10 lugares. Nós compreendemos por um lado a pretensão, mas na nossa perspectiva e naquilo que é a essência desta proposta, baseado, como foi repetidamente dito aqui, na essência, um dos condicionalismos até desta proposta, que era de que a mesma não tivesse qualquer impacto tanto financeiro, do ponto de vista da execução orçamental, ou seja, aquilo que é o benefício de ser compensado com um aumento de receita, não nos parece, e somos de entendimento, que isto não se aplicaria e não haveria esse efeito no caso dos transportes de passageiros. Razão porque, obviamente, não podemos acompanhar este ponto de vista. E, aliás, nem nos parece que seja esta a melhor política de incentivo aos transportes de passageiros, porque há outras formas do que propriamente beneficiar no capítulo do consumo dos combustíveis. Há aqui uma outra proposta de alteração que tem a ver com a temática também da discussão aqui das audições da questão do tempo, e é o PSD avança com uma proposta de 30 dias. Nós teríamos todo o gosto de acompanhar esta proposta, só se ela fosse execuível. Agora, de facto, ela não é execuível. Não há condições, pela parte da administração tributária, de fazer esse reembolso em 30 dias. Por isso, compreendemos que, de alguma maneira, possa até remeter disto só para a lei como está, porque hoje os prazos de reembolso estão previstos na lei, mas o horizonte temporal e a previsão que existe e aquilo é de que este reembolso se faça em 90 dias, pelo que não vimos nenhum inconveniente em que se assuma até aqui, na sequência desta discussão, o compromisso de ficar na lei o reembolso, mas sim, não em 30 dias, mas sim em 90 dias. E, portanto, no âmbito da discussão, faremos ainda uma alteração, uma proposta de alteração, no sentido de introduzir o número 10, na linha da redação da proposta que o PSD apresentou, só com a diferença que o prazo será de, proposto por nós, será de 90 dias e não dos 30 dias pretendidos. Há aqui uma outra nota, uma alteração ao número 9, que foi retirado lá a palavra mercadorias, obviamente que não faz sentido que seja retirada. Compreendemos que fosse retirado no quadro geral, mas obviamente não concordando com o alargamento aos transportes de passageiros, não faz sentido retirar aquela especificação de mercadorias e, portanto, também não poderemos concordar com a mesma. Portanto, essencialmente estes são os pontos da precisão que temos relativamente às propostas e, portanto, poderemos, da vossa parte, depois passar à votação das mesmas. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo mais nenhum pedido de intervenção. Vamos então começar, Sr. Deputado Margarida Balcerló.
Sr. Presidente, resumidamente, No decorrer das audições, eu acho que ficou bastante evidente quais foram os principais pontos que o PSD fez questão de destacar. Em primeiro lugar, não concordou com aquilo que foi a discriminação dos operadores, nomeadamente deixando de fora o transporte de passageiros. Sendo certo que eu também me parece que o argumento que o Sr. Deputado do Partido Socialista dá de que isto tem como objetivo eliminar o diferencial fiscal e, portanto, estamos apenas a falar de transporte internacional, não pode ser de todo aceite, uma vez que há transporte internacional de passageiros. Portanto, o argumento não pode ser dado para uma situação de exclusão de alguns operadores e depois excluir aqueles que supostamente estão no âmbito do argumentado pelo PS. Daí que nos pareça importante incluir, obviamente, o transporte de passageiros. Relativamente ao prazo de reembolso, também no âmbito das várias audições que tivemos na Comissão, foi bastante evidente que 3 meses é claramente muito tempo e pode ser efetivamente uma razão para que, ainda existindo uma diferença de preços entre Portugal e Espanha, que é juntar a isso 90 dias para recuperar o imposto suportado, possa fazer com que o espírito da proposta de lei se perca e não haja efetivamente uma aplicação deste regime por parte dos operadores, a quem continuará a ser mais benéfico abastecer em Espanha, a agravar a isso para recuperar o seu imposto, tem de esperar 3 meses e parece-nos a nós
que é relativamente, que é obviamente muito tempo. E foi, aliás, um dos aspectos que foi destacado, não só pelas entidades que não estão abrangidas num diploma, mas pelas próprias entidades que estão abrangidas e que nos sinalizaram que este elemento temporal é evidentemente importante. Sendo certo que a salvaguarda de inserirmos com este aditamento um prazo temporal é, obviamente, ter aqui alguma salvaguarda para os operadores e na garantia da maior tempestividade do acesso ao ISP que suportaram. Obrigada.
Senhora Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu creio que isto será um período quase para declarações de voto prévias e é nesse sentido que vou utilizá-lo. O CDS olhou sempre para este diploma como, eu diria quase como um mal necessário, porque nós somos contra aquilo que lhe dá origem, que é o grande aumento de impostos sobre os produtos petrolíferos, gás, óleo e gasolina, mas nesse sentido, obviamente sendo este aumento de impostos um mal, qualquer coisa que o viesse mitigar seria à partida vista com olhos favoráveis. E foi nesse sentido que olhamos na generalidade para o diploma. Na especialidade, obviamente, vale a pena olhar para aquilo que é o conteúdo propriamente dito e as soluções técnicas que estão aqui propostas. E aquilo que resultou claro deste debate na especialidade, bom, primeiro é que já estarão várias coisas a ser acordadas com o Governo, portanto que há aqui, de facto, uma maioria que viabilizará exatamente de acordo com aquilo que foi proposto pelo Governo com as propostas de alteração, que imagino também tenham sido acordadas, que viabilizará o diploma. Mas, em todo o caso, nós não deixaremos, por isso, de tecer também as nossas próprias apreciações. E eu resumi-las-ia da primeira forma. Nós percebemos, por um lado, que este é um diploma de alcance muito, muito, muito limitado, porque se limita, e já veremos que não é nem é isso, mas em todo caso, no articulado, limita-se ao transporte internacional, o que deixa de fora, obviamente, todos os outros agentes que utilizam o gás, óleo e a gasolina. Depois, mesmo no caso do transporte internacional, deixa de fora o transporte internacional de passageiros, aliás, contradizendo-se aqui, entre aquilo que é, havendo uma contradição entre aquilo que é o objeto da lei e que é o restante articulado. E em terceiro lugar, mesmo para aqueles que são abrangidos, isso é feito de uma forma muito, muito, muito incompleta e que eu creio que muito dificilmente virá a resultar na prática. É verdade que o próprio diploma prevê uma experiência, eu creio que dificilmente essa experiência poderá ser bem sucedida, mas espero sinceramente estar enganada. Em todo caso, o mecanismo do reembolso é de facto um mecanismo muitíssimo lento e quando se diz que isto não é operacionalizável em 30 dias, eu chamo a atenção, por exemplo, para empresas que entregam o IVA mensal e para aquele que é o prazo de reembolsos do IVA e, portanto, não vejo por que não há de ser execuível. Eu sei que isso depois causará alguns problemas do ponto de vista da execução orçamental, mas ela, para ser verdadeira, também tem que refletir e refletir cabalmente estes movimentos financeiros. E, portanto, como tal, em relação àquelas propostas que aqui foram apresentadas, designadamente pelo PSD, que alteram substancialmente alguns destes aspectos, o CDS votará a favor, embora reconhecendo que mesmo com estas propostas o diploma ficaria muito aquém das necessidades. Aquelas que são propostas técnicas, digamos assim, obviamente dependendo da nossa concordância com a sua essência ou não, votaremos consoante aquilo que elas trazem, mas gostava de dizer que mesmo como um diploma que, como disse, sempre nos pareceu muito aquém das necessidades, acho que fica aqui perdida uma oportunidade de irmos um bocadinho mais longe, mesmo neste espaço já de si limitado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Pela parte do, PSD e da parte do CDS, nós tivemos agora uma abertura para uma despesa fiscal que nunca na vida nós observámos que existisse e registamos essa mudança de perspectiva, que não pode deixar de ser verificada e observada. Pela parte do PCP, nós mantemos a mesma postura que afirmámos no passado. do ponto de vista da política fiscal, relativamente ao apoio e à diferenciação positiva, não apenas do transporte internacional de mercadorias, ou mesmo do transporte de mercadorias, lato sensu, mas vários setores produtivos que dependem dos combustíveis como um fator crítico para a sua própria atividade económica, nós continuamos a considerar, tal como no passado, que deve ser estabelecido como objetivo uma linha de trabalho no sentido de consagrar realmente esse apoio em certo política fiscal, tendo em conta que nós temos uma desgraça nunca vem só, temos dos combustíveis mais caros da Europa antes de impostos e dos combustíveis e a carga fiscal das maiores da Europa. Mas lá está, antes de impostos continua a ser dos combustíveis mais caros da Europa. E desse ponto de vista, realmente temos um problema para o conjunto da nossa economia e dos setores produtivos. Nós falamos neste momento de uma fase experimental, principalmente de quatro fronteiras principais, Quintanilha, Vilar Formoso, Caia e Ficalho. Isto é tudo muito longe do setor da pesca, não tem nada a ver com a pesca, mas a pesca sofre muito com a necessidade da gasolina ser apoiada desse ponto de vista. Isto para demonstrar, do nosso ponto de vista, que há um trabalho, há uma discussão a ser desenvolvida relativamente a essa matéria. Mas continuamos a sublinhar que, enquanto nós temos o atual regime a ser praticado em relação à definição de preços, com os lucros avultadíssimos que as petrolíferas registram no nosso país, e ao mesmo tempo, enquanto Estado, estarmos a subsidiar, porque é disto que se trata, os lucros avultadíssimos através de isenções fiscais, de desagravamento fiscal nessa matéria, só permite concluir que há mais alguma discussão que tem que ser feita nessa matéria, relativamente à política energética e de combustíveis em relação à economia e aos setores produtivos. Dito isto, nós queríamos sublinhar que, em relação ao prazo de reembolso, consideramos que 30 dias é o objetivo que deve ser estabelecido para o futuro. Devemos caminhar nesse sentido. Se nos afiançam e nos informam de uma forma objetiva que é uma meta que neste momento não é praticável, escusamos estar a fazer leis de má qualidade que vão criar instabilidade em vez de criar soluções. E por isso, se nos dizem que a meta do reembolso do parcial do imposto em 90 dias é aquilo que é possível e que se deve continuar a trabalhar no sentido de obter os 30 dias como meta no futuro tão próximo quanto possível, até tendo em conta a realidade do reembolso do IVA que nós conhecemos de facto em muitas empresas, quem faz o mais faz o menos, não é? Portanto, um prazo limite de 90 dias não é um prazo mínimo, não é como os salários das reguladoras. Se nós tivermos esta solução dos 90 dias, é melhor do que aquilo que está hoje na PPL. Não é tão bom como o objetivo que devemos continuar a trabalhar para que seja alcançado no futuro. Relativamente aos ramos de atividade, o PCP já disse o que tinha a dizer em relação aos setores produtivos e à abrangência mais ampla dessa aplicação. Queremos é dizer que, ao assumirmos o caráter limitado desta iniciativa e desta proposta, há consequências inevitavelmente que são daí retiradas, e não podemos deixar de registar que um setor que tanto sofreu às mãos do governo anterior, não apenas no plano fiscal, mas até no plano das políticas tarifárias e setoriais, naturalmente agora, como diz um camarada meu, que até é cá da Assembleia, que é alentejano, isto é o que se chama de cumprimentar o patrão com o chapéu dos outros. Nós não queremos fazer isso e consideramos que aquilo que está estabelecido nesta solução, não sendo o ideal e o mais desejável, é aquilo que pode permitir uma base de partida para um caminho que deve continuar a ser trilhado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Sr. Presidente, dizer antes de mais que nós votámos na generalidade. Estivemos, aliás, porque achámos que havia várias correções que podiam ser feitas ao diploma. porque identificámos vários aspectos ou naquilo a que nós designámos como algumas deficiências, nomeadamente, em primeiro lugar, a questão da carga burocrática, e por isso mesmo vamos votar favoravelmente à proposta de alteração feita pelo PS, que pretende precisamente eliminar a obrigação da AT estar a pedir dados de que já dispõe, a introdução, julgo eu, do número 6 da linha C. Em segundo lugar, relativamente aos operadores, e para mitigar precisamente essa discriminação, e se um dos argumentos é precisamente isto é para transporte internacional, então não há razão para distinguir entre transporte de passageiros ou de mercadorias. E eu confesso ao Sr. Deputado do PCP que me parece bastante difícil aceitar o argumento, como o PSD alegadamente não tem moral para discutir esta matéria porque quando foi governo fez isto, aquilo ou aquilo outro, então o PCP não vai votar uma proposta de alteração do PSD que pretende precisamente ajudar a mitigar o aumento dos custos de contexto, por exemplo, para as empresas de transporte. E, portanto, mais vale deixar o diploma mais deficiente ou discriminatório como está. Acho difícil de que as pessoas percebam este argumento. Em segundo lugar, relativamente aos 30 dias, o Sr. Secretário de Estado esteve aqui e não disse que era impossível ou que não era execuível. E eu também, com todo o respeito, tenho alguma dificuldade em perceber como é que, do seu ponto de vista dível, é possível funcionar numa base mensal, mas depois o reembolso do ISP que eu suportei, que supostamente depende apenas da comunicação à AT, que é automática e, portanto, será imediata, por que razão é que eu preciso de estar 3 meses a aguardar para receber o imposto que supostamente já devia ter recebido a partir do momento em que eu tenho direito a ele quando faço o abastecimento? E, portanto, vejo que o PCP está um bocadinho mais comedido e, portanto, se lhe disseram que não era possível, então acha que não... Mais confortável ou conformado com a resposta que foi dada pelo o Secretário de Estado quando cá esteve nesta Assembleia. Porque ele não disse, em modo algum, de que isto não era execuível o reembolso no prazo de 30 dias. Até porque, como a deputada Cília Meireles aqui disse, e bem, o IVA, por exemplo, funciona. Algumas empresas, obviamente, numa lógica trimestral, mas outras numa lógica mensal. E, portanto, faz-me confusão que a AT possa, em algumas situações, operar no espaço de 30 dias e, noutras, no prazo de 90. E, portanto... E relativamente também à questão que elencou do regime experimental ou excepcional, o projeto piloto que vai ser implementado, já não vai ser em 6 meses, porque obviamente este diploma ainda nem entrou em vigor e portanto será só até ao final do ano. A verdade é que eu também não posso deixar de lhe dizer que o próprio estudo que levou a que fossem selecionadas 4 zonas de fronteira, um estudo da ANTP, como aqui já foi dito, baseou-se na informação de que os operadores abastecem no local de onde partem os caminhões e não abastecem no local de fronteira. E, portanto, até aí confesso-lhe que também o meu entusiasmo com o regime experimental é menos... é menor do que o seu. E, portanto, por essa razão, obviamente, que as nossas duas propostas pretendem precisamente eliminar a discriminação dos operadores, atendendo, aliás, ao argumento que isto é transporte internacional, portanto não há razão para estar a colocar um regime para os de mercadorias e outras de passageiros. E, em segundo lugar, a questão do tempo, porque para que o regime também possa ser operacionalizado, é importante que as empresas não estejam 3 meses com dificuldades de tesouraria a aguardar pelo reembolso do imposto que lhe é devido, obviamente. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Quer dizer, eu queria só fazer um comentário. Há uma razão, e tem sido desde o início explicado, e dito e repetido, que esta proposta, no quadro em que se insere, particularmente tendo em consideração o exercício orçamental, não deverá, e daí o período experimental visa verificar isso, ter impacto orçamental. Ou seja, a receita que é perdida com o reembolso tem como objetivo ser compensada com o deslocamento de aumento de receita por aumento. Tem esse objetivo. Ora bem, enquanto esse fluxo é previsível acontecer nos transportes internacionais de mercadorias, a mesma realidade não se aplica ao transporte de passageiros.
E, portanto, não há perspectiva que no transporte de passageiros possa haver esse tal aumento de fluxo com a componente de compensação. Não é aqui nenhuma discriminação em função do transporte de passageiros que se quer. É um dado objetivo, porque temos uma realidade orçamental que temos que respeitar. Portanto, essa é a explicação, não é mais nenhuma. Se houvesse a avaliação de que era possível, que haveria uma possibilidade de se alargar esta medida ao transporte de passageiros, captasse também novos consumos que se deslocassem para Portugal por força desta discriminação, com certeza que seria feita. Agora, não há essa informação, não há condições para isso. Essa é a razão porque nós não podemos acompanhar a sugestão que é aqui apresentada. Quanto à questão do prazo, é evidente que há prazo, que há reembolso a 30 dias no IVA, mas também há reembolso a 90. Estamos a falar aqui de um leque alargado de contribuintes e, portanto, e de um conjunto de tramitação e de contas de tramitação que tem a ver com a comunicação inclusiva, outros mecanismos que se tem que acionar para efeitos do reembolso, e a informação que temos da autoridade tributária é que tal não é possível. Quer dizer, seria um erro, na minha perspectiva, colocar aqui 30 dias e depois, amanhã, se por acaso isto não viesse a ser cumprido pela administração, estamos a fazer leis que se descredibilizam a si próprias. E, portanto, não é bom para nós, não é bom para a imagem do legislador estar a fazer coisas que não fazem sentido. É evidente, se verificar-se, depois da sua aplicação, que este regime pode ser reduzido no tempo, cá estaremos nós, com certeza, para reduzi-lo. Há todo o interesse em aliviar a tesouraria das empresas, mas temos é que ser razoáveis. E entre o ótimo, às vezes, é inimigo do bom. E vice-versa. Portanto, ficamos por aqui. Acho que não temos condições, de facto, para acompanhar essas propostas. Mas temos condições, sim, e enquanto o prazo era uma coisa que estava relativamente diluído na própria legislação, o prazo dos 90 dias não estava especificado, vamos assumi-lo como uma alteração à proposta, aqui nesta discussão, e, portanto, o Partido Socialista apresentará uma proposta de uma introdução do novo número 10 também, o número 10, só que o prazo, em vez de ser 30 dias, será de 90 dias. Não. O PSD acrescentou e propõe a introdução do número 10, onde prevê um prazo de 30 dias. E o Partido Socialista está em condições de defender neste debate e nesta discussão a introdução também de um novo número 10, porque o diploma não prevê aqui este prazo, remete para outro diploma legislativo, a fixação de prazos, e poderia haver dúvidas se ele era efetivamente 90 ou não, e então nós estamos disponíveis para que neste diploma fique consignado com a introdução do tal novo número 10, como sugerido pelo PSD, só que em vez do prazo ser de 30 dias, será de 90, de acordo com a nossa proposta. Claro que é, é a diferença entre 30 e 90. Portanto,
o senhor deputado está a propor uma alteração à proposta de alteração do PSD. Exatamente. Mas eu, antes de dar a palavra ao PSD, tenho de dar ao deputado Bruno Dias, que já tinha pedido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu salvo melhor a opinião, pareceu-me que aquilo que eu ouvi do PS foi uma apresentação de uma proposta de alteração nova. É que nos termos do regimento ainda se pode. Nos termos do regimento ainda se pode. Não, porque isto não é uma alteração à alteração, é uma proposta do PS. Não é?
Exatamente.
Porque o PS...
Senhor deputada Margarida
porque,
Nossa...
como muito bem diz a deputada Cília Meireles, o PS não pode propor uma alteração à proposta de alteração de outro.
Naturalmente.
Isto é o PS a apresentar uma proposta nova e, nesse contexto, o PS apresentando uma proposta nova, está essa proposta em votação, tal como as outras, e eu queria só chamar a atenção do seguinte... O PCP referiu esta questão dos 90 dias e dos 30 dias, precisamente, e os contactos, as iniciativas que teve, que possam ter contribuído para isto, têm a ver precisamente com esta ideia. É que não estar nada, como corríamos o risco de que acontecesse, era pior do que estar 90 dias. Como eu digo, 30 dias, do nosso ponto de vista, deve ser um objetivo a estabelecer e que a capacidade não só da máquina fiscal, mas também das entidades que com ela se relacionarem para a aplicação deste regime, porque aqui, como sabemos, a máquina fiscal não depende de si mesma só, né? Mas desse ponto de vista esperemos que esse objetivo seja alcançável o quanto antes, o quanto mais depressa possível, mas que o que estava colocado, não havendo nenhum prazo na lei,
não era bom, não era bom, convenhamos que não era bom. Quanto às outras coisas e aos possíveis comentários, aos comentários, é mesmo verdade aquela coisa de que havia tanto para dizer, mas não temos tempo. Por isso, eu não tenho tempo, os deputados não têm tempo, eu não me vou pôr agora aqui a falar dos entusiasmos e dos conformismos, deixemos isso para depois, vamos à votação se a senhora Presidente quiser.
Vamos primeiro ouvir o senhor deputado Duarte Pacheco sobre a proposta de alteração da proposta de alteração do PSD.
Senhora Presidente, primeiro, nós fixámos um prazo para a entrega de propostas, aliás, para os próprios serviços terem a oportunidade de preparar o guião atempadamente. Mas, por outro lado, não podemos vaziar a discussão que aqui temos. E sendo esta nova proposta de alteração, vamos dizer assim, incidindo sobre uma proposta ou sobre matéria que estava a ser discutida, não nos opomos àquela admitida por Vossa Excelência. Coisa diferente, com toda a franqueza, para clarificar, seria se fosse uma coisa completamente nova. Porque aí nós próprios poderíamos precisar de tempo para estudar a matéria. Mas, como incide sobre algo que já havia uma proposta de alteração, não nos opomos a que ela possa entrar.
Mas o PSD, Sr. Deputado, o PSD mantém esta proposta de alteração que será votada para além de uma proposta. E o Sr. Deputado Fernando Anastácio, então, está a formular uma proposta de alteração verbal, que era... a mesma redação que a proposta do PSD, com a alteração de 30 para 90 dias. Muito bem. Votamos as propostas. Podemos então passar à votação, não havendo mais inscrições. Como votamos as propostas de alteração por ordem de entrada, essa será a última a ser votada. Vamos começar pela proposta de alteração. Vamos começar pelo artigo 1º, relativo no âmbito da proposta de lei número 23/13 do Governo. Que cria um regime de reembolso de impostos sobre combustíveis para as empresas de transportes de mercadorias, alterando o Código dos Impostos Especiais de Consumo aprovado pelo Decreto-Lei 73/2010, 21 de junho, e o Regime Geral das Infrações Tributárias, aprovado pela Lei 15/2001, de 5 de junho. Vamos passar ao articulado. Artigo 1º. Vamos passar à votação do artigo 1º, nomeadamente proposta de alteração do PSD, emenda do artigo. Quem vota a favor? Quem vota contra? A proposta de alteração foi rejeitada com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos então à votação da proposta de alteração verbalmente apresentada pelo Grupo Parlamentar do... Peço desculpa. Passamos então ao artigo... ao artigo da proposta de lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e com a abstenção do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP. Passamos agora ao artigo 2º. Sob a epígrafe aditamento ao Código de Impostos Especiais de Consumo, e começamos pela votação da proposta de alteração do PSD, emenda ao número 1 do artigo 93A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Esta proposta de alteração foi rejeitada com os votos contra do Grupo Parlamentar do PS, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP, e com o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Vamos passar à votação do número 1 do artigo 93A. Número 1, primeiro. Conjuntamente. Então votaremos o número 1 e 2 do artigo 93A, conjuntamente. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? As normas, os números 1 e 2 do artigo 93A foram aprovados com o voto favorável do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e com a abstenção dos restantes partidos políticos. Passamos à votação, à proposta de alteração, proposta de emenda do número 3 do artigo 93A, apresentada pelo PSD. Quem vota a favor? Quem vota contra? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e com o voto a favor dos restantes partidos políticos. Passamos agora à votação do número 3, do artigo, número 3, 4 e 5 do artigo 93A, não, se não houver nenhuma objeção. Número 3, 4 e 5 do 93A. Muito bem, então vamos passar à votação do número 3, 4 e 5 do artigo 93A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Os artigos 3, 4, os números 3, 4 e 5 do artigo 93A foram aprovados com o voto favorável do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e com a abstenção dos restantes partidos políticos. Passamos agora à votação da alínea A do número 6 do artigo 93A. Vamos votar separadamente as alíneas A e B ou... Pode ser em conjunto? Muito bem, então vamos votar as alíneas A e B do número 6 do artigo 93A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? As alíneas A e B do número 6 do artigo 93A foram aprovadas com a mesma votação dos números anteriores do artigo 93A. Passamos agora à votação da proposta de alteração apresentada pelo PS, emenda à linha C do número 6 do artigo 93A. Quem vota a favor? A emenda, a proposta de alteração do PS foi aprovada por unanimidade. Vamos passar à votação da linha C do número 6 do artigo 93A. Esta está prejudicada. Passamos à frente. A linha D do número 6 do artigo 93A. Podemos juntar a linha D e a linha E do número 6 do 93A. E F também. Tudo? E H? Todos? Muito bem. Então, vamos juntar as alíneas até à alínea H do número 6 do artigo 93A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Estas alíneas foram aprovadas com o voto favorável do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e com a abstenção dos restantes partidos políticos. Vamos votar agora a proposta de alteração do PS, emenda à linha I do número 6 do artigo 93A. Quem vota a favor? Quem foi aprovada por unanimidade. A seguinte resulta, a seguinte no guião resulta prejudicada. Vamos passar à linha J do número 6 do artigo 93A. Quem vota a favor? A linha J, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A linha J do número 6 do artigo 93A foi aprovada com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PSD, com a abstenção do CDS-PP. Passamos ao corpo do número 6 do artigo 93A, com o número 7... Se ninguém se opõe, com a linha A do número 8, não havendo oposição, vamos votar o corpo do número 6 do artigo 93A, o número 7 do artigo 93A e a linha A do número 8 do artigo 93A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem. Estas normas foram aprovadas com o voto favorável do PCP, do Bloco de Esquerda, do PS, com a abstenção do PSD e com o voto contra do CDS-PP. Passamos à votação da proposta de alteração do PS, aditamento de uma nova alínea B ao número 8 do artigo 93-A. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. A seguinte no guião resulta prejudicada. Passamos à alínea C. É um aditamento. Aqui o aditamento de uma alínea B, o que significa que a anterior alínea B passa a linha C. Está correto? Tem que ser votado, mas com esta alteração para a linha C. Portanto, passamos à votação da linha C do número 8 do artigo 93-A, com o teor da linha B da proposta de lei. Se não houver objeções, podemos votar a linha C e a nova linha D com o teor da linha C da PPL. Está correto? Ninguém se opõe? E o corpo também ninguém se opõe? Muito bem. Então vamos passar à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? As alíneas C, D e o corpo do artigo 8º, do número 8 do artigo 93-A, foram aprovadas com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e com a abstenção do PSD e do CDS-PP. Passamos ao número 9 do artigo 93-A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O número 9 do artigo 93-A foi aprovado com a mesma votação do anterior. Passamos à proposta de alteração do PSD, aditamento de um novo número 10 ao artigo 93-A. Quem vota a favor? Quem vota contra? A proposta de alteração foi rejeitada com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do CDS e do PCP, com o voto favorável do PSD e do CDS-PP. Agora sim, passamos à votação da proposta de alteração apresentada oralmente pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Grupo Parlamentar do PS. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta de um novo número 10 para o artigo 93-A foi aprovada com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, com o voto contra do PSD e com a abstenção do CDS-PP. Passamos à votação do corpo do artigo 2º da PPL. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Corpo do artigo 2º da PPL foi aprovado com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e com a abstenção dos restantes partidos políticos. Passamos ao artigo 3º, aditamento ao regime geral das infrações tributárias. Podemos votar todas as alíneas. Muito bem. Então vamos passar à votação de todas as alíneas do artigo 3º. Até final. Muito bem. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? As alíneas do artigo 3º da PPL foram aprovadas com a mesma votação das normas anteriores.
Sr. Presidente, podia só confirmar, a proposta de alteração do PSD, esta última, o número 3, foi aprovada, não foi? Que tem de 1 a 10. Não. Ainda não fechou. No artigo 4º. Ah, tá, desculpe, está bem. Sim, está bem, tem razão.
Entramos agora no artigo 4º.
Pois.
Entrada em vigor.
Está bem, tens razão.
Introdução de efeitos. Vamos passar à votação. Pois, era o que eu estava a dizer. 1 e 2. Conjuntamente, não havendo objeções, quem vota a favor, quem vota contra, quem se abstém, os números 1 e 2 acabados de ser votados, foram aprovados por mesma votação das normas anteriores. Passamos à votação da proposta de alteração do PSD, emenda número 3. Quem vota a favor? Quem vota contra?
Não. É por favor, porque passou a haver o número 10.
Isto é uma adaptação.
Ah, sim, está bem. Era uma adaptação de uma realidade que passou a existir na mesma, portanto, estamos a fazer. Era por isso o meu comentário.
Foi aprovada por
unanimidade, exatamente.
Nós acrescentámos o número 10, que é nos 30 dias, o PS quer 90.
Mas ficou como
número.
Mas continua a haver um número 10 novo, passou por isso esta adaptação.
Número 10, senhor deputado. Com a redação, exatamente. Muito bem, foi aprovado por unanimidade. Vamos passar à votação dos números 3 e 4, se não houver objeções. O número 3 fica prejudicado, assim é que é. Vamos passar à votação do número 4. Quem vota a favor? Quem se abstém? O número 4 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, com a abstenção dos restantes partidos políticos. Assim sendo.
É só por lapso, nós na votação da linha J do número 6 do artigo 93A, sinalizámos que era a favor, mas uma vez que não é uma proposta de alteração, nós abstivemos então.
Página 5.
Mais que uma vez. Não, foi. Eu fiz uma proposta e o Presidente da Assembleia encurtou ainda mais, portanto, favoreceu. Não foi? Eu sugeri um dia.
Sr. Presidente, qual foi a decisão inicial do PAR?
Dois elementos apresentados conjuntamente pela CAI.
Inicial do PAR, aliás, foi uma proposta dos serviços que apareceu informalmente.
Sim.
Isto era de.
Dois elementos.
Um deputado de cada grupo parlamentar.
Cada grupo parlamentar por ambas as comissões. Senhor deputado Paulo.
Era só para confirmar, Sr. Presidente, é que não estamos de acordo com esta posição da CAI. Para dizer, para confirmar, portanto, dizer que não estamos de acordo com esta proposta da CAI, que entendemos que uma conferência desta natureza deve ter uma delegação, deve ter uma composição mais plural possível, e aliás o Sr. Presidente da Assembleia da República, com a sua proposta, dava concretização a esta ideia, com um elemento por cada, de cada força política, tanto do PSD, do PS, do BE, do PCP e do CDS, e parece-nos que essa é a posição mais adequada. Não concordamos com esta proposta da CAI, porque esta proposta da CAI limita a representação dos grupos parlamentares a apenas três, portanto, deixando de fora o CDS e o PCP, portanto, não podemos estar de acordo, mas poderíamos aceitar uma alternativa que fosse uma delegação não de cinco, mas de sete elementos, que tivesse dois do PSD, dois do PS, um do BE, um do CDS e um do PCP. Mas o que nos parece relevante aqui e é aquele sentido inicial da decisão do seu, ou da sugestão, ou decisão do seu Presidente da Assembleia da República, é que numa conferência desta natureza, que não tem precedentes, portanto é a primeira vez que se tem que definir a delegação, tendo em conta a natureza da conferência, haja uma representação o mais plural possível, e o mais plural possível significa incluir os cinco partidos com representação na CAI e na COFMA, que são aqueles cinco que eu há pouco referi. É essa a posição do PCP. Não sei se a Sra. Presidente pretende deliberar, aceitar simplesmente que a COFMA aceita a proposta inicial do Presidente da Assembleia da República, ou se pretende sujeitar isto à deliberação, à discussão, mas se for essa a opção da Sra. Presidente, a nossa posição é esta que acabei de transmitir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aquilo que eu pretendo precisamente é ter, ao escutar os membros da COFMA, sobre estas duas sugestões paralelas. Aquilo que eu inicialmente tinha proposto à Presidente da CAI é que, tanto quanto possível, uma vez que a designação dos elementos que vão representar cada um dos grupos parlamentares é conjunta, CAI e COFMA, que se optasse por uma solução de compromisso, elementos que sejam simultaneamente de ambas as comissões, sempre que os grupos parlamentares assim o entendessem, mas naturalmente que concordo que a representação de todos os grupos parlamentares é relevante na medida em que estamos na primeira conferência interinstitucional sobre esta matéria. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, eu proporia que, eu quer dizer, o grupo parlamentar do PS proporia que acrescentar mais um elemento na proposta da CAI, que passaria a ser um representante do PCP, do grupo parlamentar do PCP. CDS também, CDS e CDS. Não, sim, tem razão. Como não se queixou, mas na verdade tem razão. Na verdade tem razão, CDS e PCP. Eu não vejo porque. Sim. O PAN, se fosse numa altura de plenário, o PAN ficava como sem grupo parlamentar, não é?
Da Presidente da Câmara.
Presidente, apenas para registar a posição do CDS, como já percebeu, esta questão não é das que mais nos preocupa, mas em todo caso também é bom lembrar que a única diferença que eu em bom rigor vejo entre as duas posições que estão aqui em cima da mesa, aquela que foi a inicial, tanto quanto a Sra. Presidente nos transmitiu do Presidente, e aquela que foi a da CAI, é que há dois partidos na segunda que são pura e simplesmente excluídos, que é o CDS e o PCP, e portanto eu não posso deixar de dizer que acho a primeira posição bastante mais representativa. Se depois os outros partidos entenderem que o método de ontem é assegurado com maior representação, enfim, deixa ao critério. Em todo caso, da nossa parte não há nenhum problema em acordarmos num só deputado que represente o nosso partido como representantes da CAI e da COFMA e, se necessário fosse, de uma outra comissão, com toda a certeza.
Muito bem. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, só para subscrever a posição que foi apresentada pelo deputado João Paulo Correia, penso que colmata as duas dificuldades, que é representantes de ambas as comissões e o caráter plural da delegação.
Muito bem. Eu quero apenas aqui clarificar que a proposta do Presidente da Assembleia da República surgiu na sequência de uma proposta que os serviços fizeram ao Presidente da Assembleia da República, que a ratificou e que informou concordar com essa sugestão. Muito bem. Sr. Deputado,
ainda sobre isto, para que fique
deixe-me dar
claro.
A primeira palavra ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, que ainda não se pronunciou.
Obrigado.
Que se sente lisonjeado com a CAI, seguramente, com a proposta da CAI.
A proposta que subscrevo é aquela que dá maior representatividade, portanto, a todos os partidos que estão presentes nas duas comissões. Parece-me que há mais adequada, mais apropriada.
Sr. Deputado Paulo Sá, obrigado, Sr. Deputado.
Agora sim, Sra. Presidente. Portanto, nós apresentamos então, a COFMA apresenta ao Sr. Presidente uma proposta alternativa à que ele inicialmente tinha proposto, em vez de 5, 7 elementos, com dois partidos PSD e PS, com dois elementos das duas comissões. Apenas para precaver a possibilidade, porque não foi, creio, considerado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República uma delegação com 7 elementos,
não.
O Sr. Presidente da Assembleia da República pode querer limitar a 5. Nesse caso, o nosso entendimento é que deve valer a proposta inicial dele e não a proposta da CAI.
Muito bem.
Ou seja, concordamos que possam ser 7 com a representação que aqui foi proposta. Não temos nenhuma objeção. Mas se o Presidente da Assembleia da República disser não, 7 não podem ser, tem que ser 5 no máximo, então obviamente que defendemos a posição inicial do Sr. Presidente da Assembleia da República, que garante a representatividade dos 5 grupos parlamentares.
Muito bem, Sr. Deputado. Entretanto, os orçamentos que operam são os das comissões, não, e portanto também temos que ponderar nesse sentido. Muito obrigada. Sendo assim, damos por terminada a ordem de trabalhos da reunião ordinária e dentro de 5 minutos reiniciamos com a audição da Autoridade da Concorrência. Muito obrigada.